Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição do programa, conversamos com o escritor André Tim. Ele já foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, vencedor do Prêmio OFFI e vencedor do Prêmio Minuano de Literatura 2021. E é justamente sobre o livro Morte Sul, Peste Oeste que permitiu esta última premiação que conversamos com ele hoje. A obra saiu pela editora Taverna. André, muito bom recebê-lo aqui. É uma honra.
Obrigado, Pedro. Muito legal. É um prazer sempre conversar sobre meu trabalho, livros, literatura e afins. Uhum. Vamos lá.
André, esse teu livro traz muitos assuntos contemporâneos, né? Assuntos bem presentes no Brasil dos dias de hoje, a questão da imigração, a questão também do crescimento das cidades médias, com pessoas voltando também para o interior do país. Como que foi, né, contar essa história aí que traz tantas cenas fortes, né?
Sim, o Morte Sul, Peste Oeste, eu considero ele um livro que é resultado de uma espécie de testemunho mesmo, né? Porque essa história tem muito a ver com a minha saída de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, vivi até os 24 anos em Porto Alegre, e em 2004 eu vim para Chapecó, né? Então, eu já sou parte desse êxodo aí que saiu das metrópoles e foi para as cidades do interior, né? E o que acontece? Em 2010, só para contextualizar os ouvintes, né, um dos protagonistas do livro é um imigrante haitiano. Em 2010, o Haiti foi completamente devastado por um terremoto, né? E isso fez com que boa parte das pessoas precisasse sair do país, né, migrar em busca de trabalho, porque as condições eram, para boa parte das pessoas, eram insustentáveis, né? O país ainda tem uma questão muito delicada em relação a isso, né? Nunca conseguiu se recuperar, de fato. Em 2010, esse processo de imigração começou, e o oeste de Santa Catarina, que é onde está situado Chapecó, a cidade onde eu vivo, foi um destino muito recorrente, ainda é, inclusive para a imigração de outras etnias hoje, mas primeiro com os haitianos, porque aqui estão localizados os frigoríficos, né? Os frigoríficos onde tem as linhas de corte. E o que que acontece? Quando eu vim para Chapecó, a gente, claro, vivia assim uma época do país que era mais próspera economicamente, e os frigoríficos tinham muita dificuldade de conseguir mão de obra dos brasileiros, porque era um trabalho muito bruto, um trabalho da linha de corte, né? Muito incapacitante. Então, meio que terremoto, com todo esse contingente de imigrantes, veio a calhar para os frigoríficos, né? Porque eles tinham uma mão de obra barata, que não estava em posição de negar trabalho, não é reclamar, e inclusive pela barreira da língua, às vezes nem conseguia entender direito se os seus direitos estavam sendo respeitados, se estavam sendo pagos justamente, de uma forma justa, pelo trabalho deles, né? E eu aqui em Chapecó, desde 2004, eu presenciei todo esse movimento desde o início, né? Desde 2010. E Chapecó tem cerca de 200 mil habitantes. Então, numa cidade de 200 mil habitantes, diferente de Porto Alegre, que é muito maior, a gente consegue, como as coisas são muito concentradas, a gente consegue ter uma... A gente vê tudo mais de perto, né? A gente está no meio da confusão aqui, a gente vê tudo que acontece de fato, e é uma região com muita xenofobia, muito preconceito contra etnias, racismo, e eu digo que assim, é resultado de um testemunho, justamente por ter presenciado todo esse processo e estar aqui no meio, né? Vendo tudo de perto.
André? Bom, essa questão, né, de tu abordar Chapecó é uma questão que vem recorrente, né, literatura brasileira dos últimos anos, assim, a tentativa de falar mais sobre o interior do Brasil, né? Que é uma coisa, eu acho que proposital nas últimas décadas, mas ao mesmo tempo existe uma grande dificuldade de isso ser feito, né? Existem muito poucos escritores que realmente abordam o interior do Brasil sem os seus, digamos assim, estereótipos, né? O que é o grande desafio, né? E é uma coisa que tu traz aí, né? Uma cidade como Chapecó, uma cidade média, e que tem quase todos os desafios de uma cidade grande ou capital do país, né? Como que é trazer, por exemplo, os extremos aí? Tu traz a Brigitte, que é um adolescente jovem trans, e o Dominique, que é um imigrante haitiano. Dois extremos que se encontram, né? Numa periferia do Brasil, da América Latina, mas em uma cena que tu poderia muito bem encontrar dentro de uma periferia de outros lugares do mundo, né? Uhum. Como que é, né, pensar esse tema que também, apesar de ser um tema totalmente local, também é um tema global, né?
Uhum. Eu acho que, antes de tudo, essa questão assim, de uma tentativa de abordar cenários e lugares que não sejam grandes cidades, capitais, talvez passe pela própria questão de um reflexo do mercado editorial, né? Porque durante muito tempo a gente, falando de predominância, a gente tinha escritores que escreviam a partir de grandes centros, né? Era o mais comum, inclusive porque as editoras estavam, em sua maioria, tão localizadas em capitais, né? E de um tempo para cá a gente passou por um fenômeno assim que inclusive tem a ver com o surgimento de editoras pequenas, editoras médias, ou também o fenômeno de autopublicação, por exemplo. Isso abriu o leque para que mais autores começassem a publicar e autores, inclusive, distantes desses grandes centros, né? Então, acho que essa questão do mercado editorial e dessa abertura perpassa isso e se reflete um pouco nessa própria diversidade de autorias, né? Porque a partir do momento que a gente tem mais opções de publicação, é comum que autores que não estão nesse eixo, né, se sintam mais confortáveis e mais propensos e com possibilidades de publicar, né? Então, acho que parte da resposta passa por aí também. E essa questão assim do Dominique e da Brigitte, né? Eu acho que sim, é uma questão que é local e global ao mesmo tempo. Puxando muito, por exemplo, pelo Dominique, a questão da imigração é uma questão talvez das mais urgentes hoje, né? Porque esse problema sempre existiu, mas na última década, se tornou um assunto mais midiático, né? A mídia começou a dar mais destaque para isso. Por exemplo, no caso dos imigrantes que chegavam pela Grécia, conflitos na Síria, isso começou a borbulhar muito na mídia, né? Isso veio mais para o destaque, embora seja um problema que sempre aconteceu, né? Agora, com os conflitos entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, tem um contingente enorme de imigrantes saindo da sua terra de origem, né? E para mim, especialmente assim, eu sempre gostei de falar que de tratar de questões na literatura que são questões do meu tempo, sabe? Porque eu sei que tem uma corrente de autoras e autores, por exemplo, que parte de uma perspectiva que é mais dos historiadores, que gosta de ter um tempo e um distanciamento entre os fatos para escrever sobre eles, né? Eu não, eu gosto de escrever no calor do momento sobre as coisas que estão acontecendo mesmo. E o fato de eu estar aqui, presenciando todo esse processo de imigração dos haitianos, sem dúvida influenciou a criação de um personagem como Dominique. E a questão da Brigitte, assim, ela entrou de um jeito paralelo na história, porque conforme eu desenvolvi o romance e criava a história do Dominique, eu senti muito a necessidade de ter um personagem que compusesse com ele, sabe? Porque eu achei que a história dele talvez sozinha não se sustentasse, ou fosse uma história breve demais, pelo menos nos termos que eu estava escrevendo essa história, né? E eu senti necessidade de ter um segundo protagonista, e aí resgatei a Brigitte de um conto que eu tinha escrito em 2015. Lá o contexto era um pouco diferente. Ela estava já num momento de próxima de fazer a cirurgia de redesignação. Mas na hora eu lembrei dela, assim, em algum momento alguém me falou assim, que é uma analogia assim, que eu trouxe muito para a história, tentei trazer para a história, no sentido de que eram dois imigrantes, né? O Dominique, um imigrante da própria pátria, e a Brigitte, como uma menina transexual, uma imigrante do próprio corpo, por não reconhecer aquele corpo, né, biologicamente, como ela tinha nascido. E, de fato, assim, para mim, deu muita liga entre os dois personagens, sabe? Apesar de parecer muito improvável essa relação de parceria, de amizade deles, eu acho que na história teve uma química entre eles assim, que fez com que as coisas acontecessem, né? Porque o livro vai narrando, vai alternando capítulos do Dominique e da Brigitte, né? Até um determinado ponto da história, por um determinado motivo do que acontece lá, que a narrativa dos dois acaba se cruzando e os dois se encontram, né?
André, quando a gente fala, né, nesses dois personagens assim, que estão, né, à margem da sociedade brasileira, né, a gente vê no teu relato também relatos da rotina deles e do trabalho diário deles, que pode ser classificado também como trabalhos muito insalubres em algumas situações, né? Como que a gente pode entender isso, que esses personagens, né, à margem da sociedade, estão sofrendo quase que como uma escravidão moderna, né? Fora dos eixos principais aí, fora do foco, né, da sociedade, eles têm que acabar se submetendo, né, àquilo que eles podem aceitar, né, posições sociais nas quais eles são realmente submetidos, né? Então, como que é tentar tratar esse assunto e tentar pesquisar sobre isso, né? Como que foi a tua pesquisa sobre esses personagens e esses temas para conseguir, né, contextualizar tão bem, né, no meu ponto de vista, esses personagens?
De fato, foi um... Talvez o livro que demandou mais pesquisa, né? Também não tenho tantos livros escritos, esse é o terceiro, mas dentre eles é o que demandou mais pesquisa, né? Porque, primeiro, são lugares muito distantes do meu, né? Do meu lugar. Então, isso fez com que eu tivesse que recorrer a várias ferramentas, né? Uma delas, e talvez a mais óbvia de todas, foi ouvir haitianos, né? Entrevistá-los, ouvir as suas histórias, que são histórias pré-Brasil muito diferentes umas das outras, como seria de se imaginar que fossem, né? Mas pós-Brasil muito parecidas, né? Muito semelhantes, especialmente os que vêm para cá, para o oeste catarinense, né? Então, conversei, tentei entender como que era a vida deles antes e como passa a ser a vida deles aqui, né, numa região extremamente preconceituosa. Assim, eles vivem episódios de racismo e xenofobia muito frequentemente, é bem pesado. O próprio trabalho dentro da linha de corte é muito bruto, né, muito desgastante. Mas é isso, né? Eles vêm para cá sem muitas condições de escolher, né? Então, a pesquisa, assim, foi um recurso muito usado, não só os ouvindo, mas também muita pesquisa bibliográfica, né? Leitura também de artigos, muita pesquisa para tentar entender como que estava o Haiti, como que foi esse processo logo depois do terremoto, né? Que o país entrou em convulsão depois disso e ainda segue tentando se recuperar. Teve um documentário que foi bem importante também para entender assim, como que é esse funcionamento dentro do frigorífico, da linha de corte. É um documentário que está disponível no YouTube, na íntegra, se chama Carne e Osso. Caso alguém queira, tenha interesse assim, em se aprofundar um pouco nesse assunto, é um documentário que eu recomendo, porque ele é realmente bem impactante. Eu descobri ali várias coisas que eu não sabia, apesar de já estar pesquisando há um tempo sobre esse assunto. E aí também tem a questão da Brigitte, né, de construir uma personagem trans que também é tão distante da minha realidade, né? Muita pesquisa, muito documentário, série, e depois de escrita, eu submeti o livro à leitura de uma mulher trans, né, para que ela ajudasse ali a identificar pontos, ver se a personagem estava realmente verossímil, condizente com a realidade do que seria uma menina adolescente trans, né? E para não incorrer em estereótipos também, né? Que é uma coisa muito fácil de acontecer quando a gente está escrevendo uma realidade que é distante da nossa, né? E aí entra também um senso de responsabilidade, né? Do meu papel enquanto autor, de construir essa personagem o mais fidedigna possível, justamente para não incorrer em estereótipos, que é um negócio que acaba prejudicando, né? As pessoas que pertencem a essa classe.
André, a Brigitte, tu consegue encontrar paralelos entre o teu personagem do teu outro livro, né? Modos, Inacabados de Morrer. Também um adolescente que se transforma, né, ao longo da narrativa, assim. Como que é pensar, né, essa tua história agora, trazendo também personagens teus que já foram vividos, né, em outros contos? E encontrar, né, um novo personagem que provavelmente vai se transformar em outros personagens ao longo das tuas narrativas.
É interessante essa tua leitura, porque eu nunca tinha feito a relação da Brigitte com o Santiago, que é o personagem do Modos Inacabados de Morrer, né? Mas, de fato, eles dialogam entre si, porque ambos têm a mesma idade, ambos estão submetidos, por razões diferentes, a um tipo de julgamento da sociedade, de preconceito, né? Porque o Santiago, ele é um menino também de 13 anos que sofre de narcolepsia, uma condição bem severa de narcolepsia, que põe a pessoa para dormir diante de determinados gatilhos emocionais. Então, a pessoa não tem nem tempo de se preparar, assim. Se ela está atravessando, por exemplo, uma rua, ela pode cair dormindo naquele exato momento sem aviso prévio, né? Então, é uma doença muito limitante nesse sentido socialmente, né? Porque a pessoa acaba se tornando muito reclusa, ela tem que ficar em casa, ou sempre sair acompanhada de alguém que possa responder pela segurança dela, nesses casos mais severos dessa doença, né? E aí estou lembrando também que também nesse caso eu entrevistei diversas vezes um homem que sofria dessa condição severa de narcolepsia, né? E ele me relatou assim como é que era a vida dele e tal. Mas de fato eles conversam, sim. E tem uma coisa assim que uma vez eu vi o Lourenço Mutarelli falando, e que eu acho que é muito real assim em termos de literatura e de qualquer manifestação, criação artística, que as ideias que a gente vai tendo, eu acho que isso vale para os personagens também, são como pedacinhos de brasa. Então, você, enquanto um autor, um artista, você vai colecionando essas brasas. E aí, de vez em quando, você dá uma sopradinha para ela não apagar, e de repente, em algum momento do determinado livro que você está escrevendo, uma delas vai acender o fogo, sabe? E eu acho que essa história, às vezes, de resgatar personagens, ou mesmo ressignificar ou transformar personagens de uma narrativa para outra, tem muito a ver com isso, sabe? Eles estão lá, sabe, esperando, em algum momento, por uma confluência e ligação de fatores, eles acabam ressurgindo para que a gente possa usá-los nessa narrativa do momento.
André, dos momentos mais interessantes, assim, no meu ponto de vista, para quem começa a ler, né, o livro, claro, é a narração da travessia, né, do Dominique para o Brasil, né? Como que foi pensar, né, essas cenas, tendo em vista que elas são geralmente, né, narradas e apresentadas quando personagens e pessoas reais estão fazendo essas travessias para países muito mais desenvolvidos, né, que o Brasil, eventualmente. É bem comum a gente ver essas travessias quando as pessoas entram nos Estados Unidos, por exemplo. Mas no Brasil é uma coisa mais rara, né? Como que foi pensar, né, essas ouvindo, né, essas histórias, narrar essas cenas?
A minha intenção foi trazer um caráter quase documental, né? Justamente para trazer a mais real noção possível para os leitores de como que está sendo esse. E aí, quando a gente compara, assim, por exemplo, pegando a partir do que se falou, né? Quando a gente, por exemplo, pensa em pessoas de outras etnias tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos. O Brasil, nesse sentido, para essas pessoas, se tornou uma opção viável, primeiro, porque o controle não é tão rigoroso, né, enquanto é em outros países. O que eu quero dizer com isso é que é permitido, né? Se a pessoa quiser vir para cá trabalhar, ninguém vai te barrar na fronteira por causa disso, né? Exceto exceções e outros motivos, mas via de regra, quem quer entra, né? Quem quer vir para cá não vai ser barrado igual acontece em outros países. E acho que tem uma questão que é geográfica mesmo, né? Pela proximidade. Muitas etnias acabam escolhendo o Brasil como um destino para tentar uma vida melhor, porque nos seus países está insustentável. A gente começou esse processo de imigração aqui com o Oeste Catarinense, com os haitianos, mas depois começaram a surgir muitas outras etnias, né? Hoje tem bastante venezuelanos aqui, bastante mesmo, senegaleses também. Acho que tem gente de Cuba aqui, se eu não me engano, já vi também, embora seja bem menos frequente. Mas é um processo, né? Essas pessoas, a gente está em 2022, elas não pararam de chegar ainda. Toda semana tem gente chegando aqui. O que é uma questão delicada também, né? Porque uma hora o sistema não vai conseguir absorver essas pessoas, né? E aí se cria todo um problema de outra natureza, né? Que está muito relacionado com a questão da imigrância e que, enfim, é delicado. Não faço ideia de como resolver isso. Mas o fato é que o Brasil sim se tornou um destino muito comum para quem quer, enfim, procurar meios de sobreviver e que não estava encontrando mais isso decentemente nos seus países de origem.
André, nesse teu livro, tu apresenta uma linguagem que, pela leitura dos teus outros textos, né, eu vejo que é uma linguagem ainda mais amadurecida, né, em comparação aos outros, porque é uma linguagem mais direta e, como tu bem disse, trazendo, né, um véu documental, assim, né, para muitas das questões. Como foi pensar nessa linguagem, sem entrar, né, muito no teu último romance? Tinha um pouco mais de poética, assim, talvez a gente poderia ver, um pouco mais de delicadeza, assim, tratar algumas questões. E como esse romance trata de questões eventualmente bem pesadas, assim, né? Tem uma questão mais. Um modo mais fatalista, assim, né, de abordar as coisas.
Não, de fato, eu também penso da mesma maneira e acho que, na verdade, cada livro vai meio que, eu não diria editar, porque editar é uma palavra forte, mas insinuar alguns caminhos de escolha, tanto de narrador quanto do tipo de prosa que vai ser trabalhada. Né? No Modos Inacabados de Morrer, por exemplo, eu escolhi um narrador em segunda pessoa, que é um narrador que é bem pouco frequente, né, na literatura, mas porque eu achei que conversava muito com a condição daquele personagem, né? Porque ele sai de si a todo momento, né? Essa doença tão debilitante dele, né? De colocá-lo dormindo sem aviso prévio, nos momentos mais inoportunos, meio que tira esse personagem da própria pele, assim, e tem também toda uma relação com o onírico esse livro, né? Então, achei que o narrador em segunda pessoa, que meio que joga esse personagem para o leitor, né? Porque o narrador se refere a todo momento você, né? Você está fazendo isso, você fez aquilo. Acho que conversaria bem com esse personagem. E no Morte Sudeste Oeste, justamente pela crueza das histórias que estão sendo narradas ali, né? Eu achei que pedia um tipo de prosa, de narração, que, primeiro, ela era menos floreada e, segundo, ela era um pouco mais fria também. O que eu quero dizer com isso? No sentido de que esse narrador, ele é quase como uma câmera de cinema que não se envolve muito na ação, não tem muitos sentimentos em relação ao que está sendo narrado e que consegue se aproximar e se afastar conforme a história peça, sabe? Quase como um, sei lá, um drone filmando, por exemplo, né? Que é um negócio tecnológico, frio, sem muito envolvimento, e que eu achei que seria um tipo de narração que caberia bem para essas histórias, esse tipo de história que estava sendo narrado ali, né? Dada a visceralidade e o peso desses... do que acontece com esses personagens, da vida deles.
Verdade, com certeza. André, nosso tempo está quase se esgotando, então eu gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes, antes de terminarmos, tuas redes sociais, onde eles podem conseguir os teus livros, entrar em contato pelo teu site, ou mandar e-mails, tudo o que for interessante.
Legal. Bom, os meus livros estão disponíveis... O Morte Sudeste Oeste está disponível no site da Taverna, que é livrariataverna.com.br. Meus outros livros estão espalhados aí pela internet. É só dar um Google em André Tim, que vem todos os links fáceis. Ou no meu site também, andretim.com.br. Meu Instagram é timandré. É o meu perfil no Instagram. E é isso, está tudo aí espalhado pela rede, livrarias, internet, versões em papel, versões digitais. Está bem servido de opções aí, quem dá uma busca encontra fácil.
Beleza, André. Muito obrigado pela tua entrevista, foi ótimo te receber e te parabenizo pelo teu livro.
Obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes aí pela audiência.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o escritor André Tim. A nossa conversa girou em torno de Morte Sul, Peste Oeste, obra que saiu pela editora Taverna e venceu o Prêmio Minuano de Literatura em 2021. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.